conversa desta noite é diferente do habitual. Já estamos a ouvir alguns excertos de música e vamos conversar sobre esta e outras obras com o seu compositor, Eurico Carrapatoso. O que é isto que estamos a ouvir?
Estamos a ouvir o momento final da minha peça recentemente estreada no CCB, chamada A Linhagem. Foi uma obra que foi escrita designadamente para comemorar um acontecimento épico, a viagem de Fernando Magalhães, e que foi...
Foi uma aventura, que era de Fernando Magalhães, imagino também a sua.
A minha também. Fiz uma circunavegação em torno da minha própria existência e nesse sentido a obra acaba por ser muito representativa daquilo que tenho vindo a fazer nos últimos tempos. É uma peça que me apanha em plena maturidade da minha vida composicional. E
é uma grande peça?
É grande também no tamanho. Eu não sei se ela é grande na qualidade, mas no tamanho seguramente que é. Para grande orquestra, grande coro. E o resultado viu-se realmente como, aliás, perpassa neste epílogo da obra.
Que é cantada em espanhol.
Cantada em espanhol, com um significado muito pungente. E a mensagem, no fundo, do poema que se está a ouvir, que é o poema de António Machado, nosso querido sevilhano, em que diz, basicamente, a mensagem, que foi a mensagem que me conduziu como um farol ao longo de toda a peça, de que mais importante do que chegar de um ponto A a um ponto B, interessa todos os portos a que chegamos e dos quais zarpamos, ou seja, o processo, a viagem, a autodescoberta, neste sentido.
E também pode ser lido como a própria vida. Há várias maneiras de encarar a vida. Uma é não pensar nisso, outra é dar valor aos pequenos passos.
Aos pequenos passos todos, ao somatório, assim, à acumulação das boas e más energias que, no fundo, fazem parte da nossa experiência épica de estarmos por aqui enquanto vivemos.
Eu também vi na explicação, no texto que, enfim, que acompanha esta peça, a admiração que tem por Fernando Pessoa, que diz mesmo que é esta grandeza contida, não é?
É.
Que reassume, no fundo, também a grande identidade portuguesa e este olhar que é profundo
e
discreto ao mesmo tempo.
E é um olhar, principalmente um olhar sem bandeiras brandidas a ver de quem é que é todo este mérito desta obra, né? Extraordinária de circunnavegação. Houve muito isso, houve essa polémica entre Portugal e Espanha, e eu penso que com esta peça acho que esvazia um bocadinho essa polémica, na medida em que estes autores, estes poetas são universais, não têm bandeira.
Mas quando, no ato criativo, não é? O Eurico Carrapatoso pensou nisso? Como é que acontece a música e estes processos? Deve ser íntimo também, não é?
É íntimo e é misterioso, mas ainda assim há determinados aspectos que se podem expor e até discutir. Ou seja, muito pragmaticamente, tenho um tempo de entrega de uma partitura, ponto
claro, muito. Tem prazos.
Prazos, um tempo muito curto no caso.
Se calhar alguns não ligam aos prazos, mas no seu caso liga.
Ligo. Neste caso, um prazo muito, muito, muito curto, porque eu sou contactado em dezembro de 2018 e tenho que entregar uma obra com 70 minutos, cuja coluna vertebral é a partitura vocal e coral, e tenho que entregar em fevereiro, princípio de fevereiro, ou seja, tenho dois meses de trabalho.
É quase tão arriscado como as viagens de circunnavegação.
Sim, para mim foi a minha bitola. Foi uma viagem com mar picado como o mar do fim da América do Sul, aquele mar célebre que ainda hoje continua picado.
Estreito de Magalhães.
É o Estreito de Magalhães, exatamente. E é um mar picado, porque eu tenho dois meses para escrever uma obra com 70 minutos, não é brincadeira, não são 7 minutos, é uma obra com 70 minutos, e que vai ser para grandes meios, mas para já tenho que resolver uma questão, a escrita de uma partitura vocal. E no princípio de fevereiro honrei o compromisso e estava a entregar ao Paulo Lourenço e à Ana Proença, que é a mecenas, nesta minha experiência, se quiser, renascentista, tive um mecenas. Depois tive os meses seguintes, até maio, estive a trabalhar com bastante energia mesmo, porque tinha de ser em orquestração, porque a orquestração rende muitíssimo, a parte de burilar os timbres, as cores, para ainda por cima um aparato imenso, uma orquestra muito...
Como é que
muito
faz? Grande. Tem um piano ou arranja um grupo que toca para si ou é tudo na sua cabeça? Computador, agora há computadores, como é que
exato.
É?
Exato. Seguramente que há um processo que faz parte da minha própria forma de ter estudado a música muito tarde, comecei aos 23 anos, ou seja, não tenho formação instrumental e, portanto, a minha forma de compor é em silêncio absoluto. Em boa verdade, os primeiros esquiços, uso o lápis e a borracha, vou ao piano, consulto uma ou outra coisa, pouco, sempre pouco, e volto imediatamente para a mesa de trabalho, onde, em boa verdade, tenho utensílios muito interessantes. Tenho um editor de grafismo musical e que me dá uma ideia aproximada, através da maquete sonora que vou podendo consultar, dá-me uma ideia que para mim é mais do que suficiente daquilo que há de ser. É como um arquiteto que evidentemente só vai conhecer a obra na forma como respira nas três dimensões quando ela estiver concluída, mas vê-a em maquete. E pronto, e a partir daí a imaginação e tentar entrever e adivinhar como é que aquilo vai funcionar, e isso ganha-se também com uma experiência.
Claro.
Porque eu neste momento já estou com 200 obras públicas a
sim,
passar.
Eu tentei contá-las e não fui capaz, eram tantas.
É, já há muita. E portanto, o processo de composição é rápido, espero que capaz, mesmo assim é um processo refletido, porque naquela partitura, como poderia aqui testemunhar o Paulo Lourenço, não há uma única nota, o Paulo Lourenço, a pessoa que dirigiu a obra, certo. Não há uma única nota que não tenha uma personalidade, que não esteja ligada ou articulada, que não tenha um sinal qualquer que faça essa nota, num conjunto de centenas, de milhares de notas, literalmente, que faça essa nota fazer sentido e ter coerência.
Portanto, não conseguiria tirar nenhuma fora.
Naquela nota que tal como está pintada ou penteada, se preferir.
Sim, isso remete agora para outro universo de perguntas, que tem necessariamente de ser breve, claro, e que eu acho que se calhar muitos também serão a interrogar. Como é que tudo começou? Porque eu vi que se licenciou na Faculdade de Letras primeiro, antes de ir para esta aventura da composição, não foi?
É, para esta aventura da composição. Assim, duas penadas, muito rapidamente. Eu faço o curso de História. Aliás, comecei a ensinar História Económica e Social como assistente na Universidade Portucalense. Há aqui um chamamento grande para Sul, porque a minha namorada, hoje minha esposa e mãe dos meus filhos, a Angélica Neto, vem para o Teatro Nacional São Carlos, e eu venho com um cãozinho atrás dela, portanto, deixo tudo no Porto.
Mas a música não lhe passava pela cabeça?
Não,
a
música nasceu comigo, claro. A questão aqui é esta, é ver uma fruição de música e uma vivência de música através da memória afetiva, aquilo que se chama fazer música do ouvido, porque eu tenho algum desembaraço, por exemplo, a tocar violão e a tirar do ouvido na minha adolescência, sei lá, peças da Bossa Nova, do universo do Tom Jobim,
certo.
Entre outros, ou do Baden-Powell. Pronto, isso é uma coisa. Outra coisa é este enorme campo, não é de saber, é de imensos saberes, que a composição erudita séria é, e o acesso a esses saberes, que é um acesso forçosamente teórico, nomeadamente na área que eu represento, que é a área da criação, esse universo de saberes é vastíssimo, e esse só comecei a trabalhá-lo com os meus 23 anos, já depois de licenciado, ou então enquanto eu estava a ser professor. Portanto, fui aluno do professor Cândido Lima, fui aluno...
Sim, os grandes nomes, não é?
Sim, naturalmente. Fui aluno antes dele de um grande professor que é fundamental na minha vida, que é o José Luís Borges Coelho, do Fernando Lapa. Então, depois, naquele processo do enamoramento, venho para Lisboa acompanhar, na altura, a minha namorada.
Mas ela foi parar ao Teatro São Carlos porque cantava?
Pois, canta. Onde canta ainda. Aliás, faz parte dos quadros do São Carlos, é soprano. E, claro, uma grande inspiração. É, por exemplo, a dedicatária do Magnífico Entalha Dourada, foi ela que o solou em estreia. Portanto, tenho uma profunda relação artística com a Angélica há muitos, muitos anos, claro, desde que nos conhecemos em boa verdade. E em Lisboa estudei com a minha querida Constança Cabo de Vil, que parecia uma... era etérea.
Era uma grande referência.
Uma grande referência, e parecia não ter peso, era imponderável, e tinha uma coisa muito interessante, que ao dar-nos aulas, uma coisa que eu nunca mais tive mais nenhum professor, e é uma coisa tão reconfortante, ao dar-nos aulas, impunha-nos a mão como se fossem aquelas mãos taumaturgas ao falar connosco e sublinhava as sílabas tónicas com apertos, com a mão, ou nos nossos ombros.
Passava por osmose, de certo modo.
Exatamente, ou nos nossos antebraços, era uma coisa muito interessante, e aquilo hipnotizava-me completamente. Pronto, e depois terminei com esse grande compositor português, histórico e cabeça leonina, com um cabelo barroco flamejante para trás, que era o meu querido professor Jorge Peixinho, que trazia para a aula a força, sei lá, a força poética, não apenas de um leão como compositor, mas de um Rambo como poeta. Era muito intenso, muito forte. Em boa verdade, eu só tenho a agradecer aquele legado de estar a assistir a um professor que não era propriamente o modelo do professor que preparava bem as lições, de chegar do ponto A ao chegar até ao ponto B, claramente. Era um jorro, era um improviso maravilhoso, e eu próprio tento também ainda hoje ser assim, inspirar os meus alunos dessa maneira.
Sim,
que é trazer também um rasgo para a aula.
Sim, muito bem sucedido, felizmente, e a prova disso também é tantos prémios no seu currículo, e ainda bem que é assim. E vamos ver se ainda temos tempo a falar de pelo menos mais duas das tantas obras que seriam possível aqui destacar, e gostava que nos ajudasse a introduzir outra que já de si o nome é bastante provocador e que se chama Missa Sem Palavras.
É um conceito interessante, porque eu chamo-lhe assim Missa Sem Palavras, subtítulo 5 Estudos Litúrgicos para Piano. E é realmente um desafio. Eu, para quem escute isto com ouvidos sensíveis, dá a ideia que o piano declamou o Kyrie, em boa verdade. Então, o conceito é muito interessante. O estudo normalmente está associado a um elemento qualquer técnico de um instrumento, neste caso do piano, ou um elemento virtuosístico, ou um aspecto pessoal daquele instrumento, do seu idioma. Nada mais longe nesta peça. De todo não há qualquer desafio técnico, é uma peça relativamente simples. O que eu tento aqui é convocar a imaginação de quem me leia, do pianista, do intérprete, neste caso José Eduardo Martins, que é um pianista genial brasileiro, com os seus 80 anos de idade, portanto é um sénior dos séniores. Portanto, o intérprete não vai dizer o texto, vai apenas tocá-lo. E proponho ao pianista que tente verter através das mãos, dos dedos, desejavelmente taumatúrgicos, com o toque, portanto, precisamente, tentar verter toda a simbologia, toda a metalinguagem que subjaz ao conceito desta obra.
Nós estamos neste momento já a ouvir já umas primeiras notas do Kyrie. Ouvimos este excerto e depois voltamos à conversa. Na minha perspectiva, quando se ouve, também reflete uma serenidade, mas ao mesmo tempo uma grande profundidade. Portanto, eu acho que é um momento que acalma.
De reflexão,
sim.
O Zé Eduardo Martins confessou-me que foi uma obra, é uma obra que o acalma, é uma obra que, em boa verdade, o deixa em êxtase e em profunda experiência religiosa.
Eu li que, na explicação também a propósito desta missa, que tem também muito a ver com o seu pai, não é?
Sim.
Em honra dele, no fundo.
É, precisamente, uma obra que é dedicada ao meu pai por ocasião do seu do centésimo aniversário do seu nascimento. Portanto, 2012. E toda a minha forma de estar, de ser, está marcada por esta característica da minha família, o facto de o meu pai me ter feito com 50 anos, o meu pai é 50 anos mais velho que eu.
Transmontano.
E o facto também de o pai dele, o meu avô, que eu não cheguei a conhecer, como é óbvio, ter feito o meu pai também com 50 anos. Portanto, o meu avô nasceu no ano do Claude Debussy, em 1862. Eu nasci 100 anos depois, em 1962. Então, o que acontece e que caracteriza a minha forma de estar e de ser é o facto de, à mesa da refeição, diariamente, na nossa vida, haver sempre a vivência de um tempo muito importante, nomeadamente um tempo de convulsões. O meu pai viveu duas economias de guerra, de uma forma muito avisada, porque era uma pessoa muito culta, médico, etc. E o pai dele atravessou toda uma outra economia fundamental de aparecimento de eletricidades, claro, de meios de transporte, de comboios, de revoluções industriais. Ou seja, eu tinha à minha hora da refeição, à mesa, todos os dias, a vivência...
Uma espécie de enciclopédia humana.
A vivência, exatamente, de uma enciclopédia humana que o meu pai me veiculou e que faz parte, ou seja, eu... Quem me ouvir falar muitas vezes há de pensar que eu sou um espírito velho, não é? Porquê? Porque falo de coisas muito antigas.
Também de tradição, que não têm e memórias.
Dos quais os mais novos hoje em dia não têm assim uma memória tão acesa. E isso foi uma coisa que...
Sim, as circunstâncias de Trás-os-Montes também ajudam, não é? Traz em si um aspecto lúrico, talvez, e dificuldades maiores do que numa cidade onde está tudo mais facilitado, de certo modo.
Sem dúvida.
E se calhar mais distrações do que lá.
Claro, e sem dúvida que uma das razões para eu estudar música tão tarde foi o facto de ter nascido ainda durante o Estado Novo em Trás-os-Montes, onde não havia escolas, na área da minha vocação, da música. Ou seja, isto é mais um aspecto muito pragmático da minha vida que condiciona o caminho que eu estou a fazer até hoje, o facto de ter começado muito tarde, etc, etc.
E já que estamos também ainda neste arco, infelizmente a chegar ao fim do nosso tempo, mas ainda em Trás-os-Montes, eu gostava de terminarmos com uma outra peça que tem agora a ver não com o seu pai, mas com a sua mãe, porque... De certo modo com a mãe do céu e a sua mãe, enfim, de sangue, porque no centenário das aparições, o Eurico Carrapatoso foi um dos convidados a apresentar uma peça, não é, para assinalar esta efeméride, e também no texto que acompanhou essa peça é muito comovente a maneira como fala disso, como fala do que é que aprendeu fixando os olhos na sua mãe, que fixava os olhos em Nossa Senhora.
A minha mãe rezava com uma atitude muito estática e terminava as suas orações sempre cantando a célebre e maravilhosa Melífola Salve Regina Gregoriana, em latim. E eu nunca mais me esqueço, quer dizer, aquelas mãozinhas em posição ogival, os próprios olhos dos entre as sobrancelhas a olhar no alto. E foi claramente nessa imagem perene, que há de ficar para sempre na minha existência, até pelo enlevo que essa memória me significa, de profunda sobriedade também por causa das nossas tradições, nomeadamente a tradição monárquica, desde o Dom João IV, de não usar a coroa para coroar a Virgem, não é? Toda a peça, o Salve a Regina, representa um pouco isso, esse lado afetivo desta memória da mãe presente, sempre presente, e este lado também de sobriedade que caracteriza toda a música, a atravessa do princípio ao fim. música sóbria, enxuta e que tem um profundo, como dizer, calor, e é por isso que o tom da música é um tom processional. Ao transportar para a minha própria procissão transmontana em torno do adro da minha aldeia, esse elemento, esse motivo dos tímpanos.
Também é uma oração da sua parte? Essa sua obra?
Com certeza que é uma oração. Tem esse fogo interior e que causou até, como dizer, alguma...
É um fogo contido, não é?
Que causou em quem escutou esse estado de quase hipnótico, e que funcionou muitíssimo bem com a outra obra apresentada no concerto, do James Macmillan, uhum, que tinha todo um outro lado de grande extroversão, de dinamismo. Foi tão bom haver estas duas dimensões, estas duas propostas, eu diria diametralmente opostas, na abordagem de uma mesma cerimónia.
Obrigada, Eurico Rapatoso, por esta... sua disponibilidade em falar de coisas tão bonitas e ao mesmo tempo tão profundas, e obrigada por partilhar connosco este seu processo tão discreto de criatividade, mas que tanto nos honra, absolutamente extraordinário nas obras que compõe. Muito obrigada e boa noite.
Agradeço-lhe muito.